De volta aqui na CBN, esse é o quarto bloco do Questão de Classe, hoje com Maria Amélia Lobo Pires, ela é tradutora. E hoje o nosso assunto é tradução, então vamos entender um pouco esse mercado no Brasil. Primeiro, Maria Amélia, você trabalha com inglês, né?
Inglês.
É, você português, faz...
inglês, português.
Então, os dois lados, né?
É,
e o tradutor faz bem isso, né? Sim. Ele tanto pode trazer para o português, como pode pegar do português e para a língua que ele domina.
Isso, exatamente.
Me explica uma coisa. Essa realidade para o tradutor, para quem fala, eu quero ser tradutor, não existe uma faculdade de tradução, né?
Existem. Hoje existe bacharelado em tradução, né? É. Existem várias faculdades, existem algumas. Aqui na UEM é excelente. É uma das excelentes. Ela é muito recente, a primeira turma se formou em 2011, mas ele é muito bom, é um bacharelado de tradução. A pessoa faz 4 anos, faz o curso de letras, depois ela opta pelo bacharelado. Santa Catarina tem estudos fantásticos, aí a Unicamp também, né? Campinas, a USP. Algumas faculdades têm essa visão.
Me explica mais uma questão. Você falava, então, que existem graduações para o tradutor, mas nem todos os tradutores fizeram uma graduação,
não,
né?
Existe muita gente ousada. Eu já vi, assim, pessoas que assim, olha, eu estava no lugar certo na hora certa. Existia uma necessidade, eu estava disponível. Por exemplo, tradutores das ciências sociais. Eles eram cientistas sociais, mas dominavam o idioma. Então, eles pegaram e foram se adaptando. Hoje, eu acho que existe uma necessidade da prática de tradução com a prática da reflexão sobre tradução. Porque tradução é todo um processo, toda uma ideologia, toda uma filosofia. Você não tem como chegar e ser só o técnico, eu vou tentando. Para isso, existe o Google Translate, existe esse aparato, que nunca vai ser. Ele pode quebrar o seu galho em algum momento, mas a hora que você quer produzir mesmo, você não tem que chegar, você tem que ter concepções, você tem que ter, para não fazer exatamente essa besteira, você tem que ter uma filosofia de trabalho que te permita essa seriedade, essa ética, né? E existe mesmo, eu entendo assim, que a pessoa, ela até pode, com o tempo, ir se aperfeiçoando, se inteirando da própria teoria. Eu comecei a traduzir e eu senti a necessidade, pelo meu próprio perfil, eu tenho que fazer as coisas bem feitas. Então, hoje eu faço mestrado em tradução. Eu não fiz curso de letras, não fiz bacharelado, mas como eu já tinha outro curso, eu entrei no mestrado.
Isso, então, começou devagar, tranquilo. Sim. E tal. É, geralmente, esse é o caminho que se faz para entrar no mercado de tradução ou tem gente que já começa pegando 2, 3 livros? Como que é isso?
Pois, não. Geralmente é um livro, mas as editoras, existe todo um mercado. Eles pagam para o tradutor um determinado assunto, o tradutor, pela própria visão de um trabalho, o próprio profissional da tradução, ele tem que se ver com outro olhar. A representação de tradução, ele tem que ver como um trabalho criativo, como um trabalho de tanta importância quanto aquele outro texto de partida. E que ele é um profissional altamente qualificado. Então, ele não tem que se submeter. Esse é o papel social do tradutor e da tradução, mostrar quem eu sou. Certo? Quem eu sou e quais as minhas habilidades, quais as minhas qualificações e competências. E aí eu posso negociar. Mas esse é um processo longo e lento, né? A gente vai mudando a mentalidade conforme você vai conhecendo as necessidades.
E aí, claro, você vai criando também um nome no mercado, né?
Exato. E por isso que eu vou assim, eu acredito que os tradutores acabam indo para determinadas áreas. Porque daí existem nichos de mercado que você vai pegar. Eu tenho nichos de mercado. A área médica, eu faço, daí alguns, eles estão gerando questionamentos, porque algumas traduções, eu digo, eu não vou colocar minha revisão aqui. Porque existe toda uma falta de coerência que não faz sentido no texto biomédico. E aí é um outro olhar que eu me permito dar, por ter sido profissional assim da área biomédica.
A Maria Mera puxou essa questão da área biomédica, trabalhou com odontologia durante muito tempo, então conhece essa área, por isso transita muito mais fácil nesses assuntos mais técnicos dessa área. E o processo de tradução? Vamos imaginar assim, que você pegue um livro para traduzir. Geralmente, como funciona? Você lê o primeiro livro, faz um estudo sobre o livro, como que é isso?
O tradutor é o primeiro leitor. Eu vou ler com outros olhos. Eu não vou ler só para... Eu vou tentar compreender o sentido, como se dá a construção daquele texto. Eu leio várias vezes um texto. Aí eu volto, daí eu vou começar a fazer o texto, tentar entender o contexto para poder trazer para a minha cultura de uma forma que não perca a essência. Ela não está presa no original. Não existe uma coisa que você vai resgatar. Não, eu vou trazer, eu vou recriar o texto, mas aquilo que a pessoa que escreveu o livro quer, vai existir, vai trazer. Então, são várias leituras, é um trabalho silencioso, é um trabalho solitário. O trabalho do tradutor é um trabalho solitário. É um cara que estuda muito, sempre. Eu acho por isso que tem que ter o perfil, né? Eu gosto disso. Eu gosto muito disso.
Uma obra, geralmente, você demora para nesse processo quanto tempo?
Então, como eu faço mais na área biomédica, eu peço 10 dias úteis, um artigo.
Um artigo?
Um artigo. Ah, se fosse um livro, eu acho que seria questão de meses, né? Eu ainda não entrei nesse mercado. Eu não sei se eu tenho até essa... Eu acho que tem muita coisa para se fazer onde eu estou. Onde eu estou tem um nicho de mercado que eu estou explorando e que eu vou explorar.
Pois é.
Vou me fazer conhecida.
Maria Amélia, valeu pela conversa. Muito obrigado por ter vindo até a CBN para explicar para a gente como funciona. E aí, também trazer um pouco dessa área que tem toda uma curiosidade que muita gente vê lá o nomezinho do tradutor, mas não sabe qual que é o papel dele.
Quando tem o nome do tradutor, né?
Muitas vezes se esconde, né?
Lógico, não se coloca o tradutor.
Principalmente nessa área científica, né?
Também. Artigo científico. Agora começaram a aparecer por causa da própria mentalidade do tradutor, que está dizendo, eu vou me fazer visível.
Obrigado. Foi um prazer.
Obrigada a você.
Conversamos sobre tradução aqui na CBN. Maria Amélia Lobo Pires foi a nossa convidada no Questão de Classe. A você que acompanhou a gente, muito obrigado. A gente se fala no próximo programa, na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá, a gente se fala.